claro, nós não estamos fazendo meramente uma operação financeira, nós estamos fazendo uma operação de crédito que precisa estar aderente e coerente com aquilo que está sendo buscado junto a gente. Então, assim, a gente tem um range muito grande de operações possíveis de serem feitas, com várias taxas, com várias condições, prazo, etc. E a gente sempre vai tentar encaixar de uma maneira vantajosa ao cliente. E isso não é coisa para inglês ver, porque, na verdade, como agência de fomento, nosso objetivo final é que o Estado se desenvolva, gere emprego, gere renda, e não meramente que a gente consiga ter um número financeiro de uma operação que ali está. Então, certamente, esses produtos eles podem ser acessados por qualquer porte. Né? A gente hoje não tem uma segregação por porte. O que vai acontecer é que, a depender do porte, a depender do crédito, ele vai ter canais de acesso diferentes. Né? Muitas vezes ele vai acessar através dos parceiros e muitas vezes ele vai acessar diretamente conosco, seja na central de relacionamento da própria sede, seja com gerentes de relacionamento que fazem essa ponte com a estrutura da instituição.
E sempre tem essa desconfiança, né, Leonardo, do que vem assim do Estado, do que vem fomentar, será mesmo aquela desconfiança de dizer que interesse tem de trazer esse crédito? As pessoas começam a achar que ninguém dá ponto sem nó. O Estado também não deve ser, tem as suas estratégias, tem as suas estruturas, também os seus, digamos assim, as suas metas a bater, até para ser também um Estado que apoia as pessoas e buscar também, né, visibilidade, não só no cenário local, nacional, mas aí as pessoas começam a desconfiar. Será mesmo, né, que tem esse interesse, qual a verdadeira intenção por trás de uma instituição que está fomentando um empresário?
Como eu coloquei, né, assim, o Estado da Bahia é um Estado muito grande, ele precisa dinamizar a sua economia, gerando emprego e gerando renda. E a melhor forma de você fazer isso é através da atividade produtiva. Uhum. Então, é esse o papel que a Dizim Bahia desenvolve a partir dos direcionamentos do Estado. Né? Aí, puxando um pouquinho da nossa história, né? A gente lá atrás já começou a fazer isso com o Dizim Banco, ainda com o polo petroquímico, por exemplo. O polo petroquímico, sem o papel do financiador, que foi o Dizim Banco na época, possivelmente não sairia do papel. Então, o crédito ele é o instrumento que alavanca, ele é o instrumento que proporciona que você que é empresário hoje, que tem uma estrutura que basicamente, por exemplo, uma estrutura de MEI, que você, o empresário, é o cara que faz tudo, que está ali no corre do dia a dia, possa empregar mais uma pessoa, possa se transformar numa ME, possa chegar numa pequena empresa, ou quem sabe daqui a algum tempo ter uma empresa de grande porte, sem o crédito isso não é possível. Né? E a gente sabe que é nosso papel e é o nosso interesse que essa atividade produtiva seja cada vez mais pujante. Não nos interessa que a gente saia do sexto para o sétimo, para lugares mais atrás nessa lista de desenvolvimento. A gente quer ter um PIB ali no começo, porque a Bahia merece e tem potencial para estar entre as grandes economias do país.
Maravilha, essa visão e também essa iniciativa de estar apoiando. Social, é promover o desenvolvimento econômico, é promover também, acho que não falamos, mas acredito também tem essa questão da capacitação, do desenvolvimento também intelectual, né? Fomentar aí questão de estudos na área econômicas, a ciência, né? Econômica hoje cada vez mais muda. A gente muda o cenário internacional. Aqui a gente acaba sofrendo também as consequências. Está tudo interligado. Estamos vivendo num mundo totalmente global, né?
Exatamente.
E sem fronteiras.
E você vê esse produto nosso mesmo de inovação, ele é um exemplo claro disso, né? Assim, a gente tem uma parceria muito forte com o Cimatec, que é um outro orgulho que devemos ter na Bahia, né? De tecnologia sendo desenvolvida aqui. E como você falou, hoje você não pode mais se dar o luxo de desconsiderar as novas tecnologias. Elas se impõem. Né? Então, nada mais razoável do que ter uma forma de financiar o acesso. Né? Então, por exemplo, são linhas que permitem a participação em feiras internacionais, a compra de patentes, o desenvolvimento de equipes próprias, de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Então, tudo isso...
Automação,
para que a gente não seja somente, vamos dizer assim, um receptor e passe a ter também um papel de protagonismo na criação de tecnologia. Né?
Claro.
Então, assim, a gente tem alguns exemplos aqui muito legais de empresas que a gente apoiou, que também estão desenvolvendo atividades tecnológicas muito relevantes.
E tem possibilidade disso. A Bahia tem crescido cada vez mais também nesse segmento de trazer tecnologia, inovar. Somos um povo criativo.
Sem dúvida.
E aí a inovação também está no nosso DNA. Precisa fortalecer e desenvolver. Agora, para fechar, então, deixa aí a sua mensagem nesse início de ano, porque a ideia que a gente tem é que o crédito no Brasil é algo caro e inacessível. Crédito não vou pegar porque não é para mim. Eu acho que essa entrevista de hoje mudou um pouquinho o nosso pensamento sobre isso, né? Que mensagem você daria?
A mensagem é exatamente essa. Nos procure, somos acessíveis, estamos disponíveis, temos todo o interesse em apoiar o empresário baiano. Os canais já foram ditos, mas eu reforço, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso site, o 3103001, ele é atendimento telefônico e WhatsApp, só é procurar pela Dizim Bahia. E estamos aí para mostrar e provar que essa ideia de que crédito é inacessível e crédito é caro, não é. E é o nosso papel que nós desempenhamos já há alguns bons anos e certamente temos soluções financeiras para atender o seu negócio. Vem falar com a Dizim Bahia que certamente você vai ter um bom bate-papo aí com a gente e tem uma solução lá esperando por você.
Beleza, se não for agora, gente, quem sabe sua hora, ou sua hora pode ser agora também, basta você procurar. Eu quero agradecer a disponibilidade do Leonardo Bezerra, gerente de desenvolvimento de negócios da Dizim Bahia, atendendo o público aqui de Salvador, lembrando que no interior também, lá no site, você vai poder buscar aquele gerente que está mais perto de você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Thank you.
Radial FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa pra quem pensa o novo.
O freio, não é de mão dele. Isso é muito legal.
Olá, boa tarde para você que está ligado aqui na programação da sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Programa hoje, diferente um pouco para vocês que estavam aí acompanhando uma programação musical, também outras informações, mas agora sim estamos aqui para anunciar um tema, um assunto da máxima importância. Nós estamos em conexão também com a Pastoral do Empreendedor. Então, para você, empresário, empreendedor, que quer ter aquele momento de pausa para você se organizar, primeiro também acolher quem está chegando agora pela primeira vez aqui no nosso programa Fora da Caixa, esse programa que é pensado especificamente, exclusivamente para quem é empreendedor, para quem tem um projeto, né? Para quem está também, ouvinte, trazendo para o mundo o seu negócio, que não é qualquer negócio, é também um negócio com propósito. Eu sou Patrícia Tosta e agora nós vamos conversar para esse convite especial, uma pausa no seu fim de semana, empresário e empreendedor, sobretudo os empresários e empreendedores católicos. Eu vou conversar agora com a Rosana Mello. Ela é psicóloga clínica e também do trabalho, é uma especialista em liderança estratégica, já está convidada, viu, Rosana, para em outro momento estar aqui com a gente também, trazendo um tema ligado aí à sua área, né, específica. Mas hoje O convite para você estar aqui com a gente é exatamente trazer um pouco sobre o que vai acontecer esse fim de semana. E hoje ela vai falar sobre o retiro para os empresários e os empreendedores. Você está me ouvindo bem? Olá.
Eu não tenho certeza o que eu vou fazer da minha
vida. Isso vai imperar no resto da vida da pessoa.
Tá nos ouvindo,
talvez
Rosana.
Sim, isso é muito complicado.
Oi?
A gente não vai mudar todo o sistema educacional.
Agora sim, só um minutinho. Já te ouvindo.
Mas
aqui também.
Mas que haja um incentivo.
Você que está ouvindo o programa Fora da Caixa, na sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam.
Valoriza mais a experiência e o propósito.
A Rosana nos ouve?
Coisa de ter
olá, mas não estamos te ouvindo aqui.
Esse pro resto da sua vida já está sendo ceifado, já, não está mais dando.
Por isso que tem aqueles acontecimentos de pronto, pai, pronto, mãe. Sou dentista, tá aqui meu diploma, agora eu vou fazer
agora
teatro.
Agora eu vou fazer o que eu quero.
É, tipo assim.
Estamos juntos no programa
Lívia,
Fora
tá
da Caixa,
a nossa audiência em todo o Brasil, por ocasião da Semana Mundial do Cérebro, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos acompanhando o que é o método Supera. Muita gente pergunta, o que é o Supera? O Supera é um cursinho? O Supera é uma clínica? O Supera é uma escola? O que é o Supera? O que o Supera
faz? A gente não consegue ouvir aqui a Rosana.
É,
e já, aqui o nosso ouvinte vai estar ligado aqui com a gente na programação da sua 106.1.
De saúde, mas para dentro da escola, um monte de ferramentas que são executadas numa aula presencial de 2 horas semanais para trabalhar as principais habilidades cognitivas. Então, naquela aula, o aluno ele chega na escola, inclusive fica o convite para todo mundo fazer uma aula experimental na unidade mais próxima, demonstrativa, né, conhecer os jogos. Dentro dessa aula, existem as ferramentas base, que são o ábaco, as apostilas de desafio,
programa para quem pensa o novo.
Estratégias ali do mês. E nenhuma aula é igual a outra. resolver os problemas dela ali. Então, se ela está numa escola que tem uma exigência alta,
agora sim, de volta aqui no seu programa Fora da Caixa. Agora sim, Rosana, será que conseguimos te ouvir? Boa tarde.
Tarde.
Agora sim, querida, me perdoe, perdoe aqui também os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui a nossa programação, gente, tá? Hoje um programa totalmente atípico, mas agora sim já solucionado a nossa questão de áudio. Estamos com você aqui pela sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Rosana, então, a gente tem esse final de semana um retiro direcionado para os empresários e empreendedores católicos, não é isso? Estamos te ouvindo.
De ouvinte da Cardeal FM, programa da Caixa, agradecer essa oportunidade. Sim, esse final de ano, a gente tem um canal de empreendedor aqui de Salvador, região metropolitana, com um grande espiritual para empreendedores católicos. A gente sabe que esse público é um público que demanda de atenção, sobretudo atenção da igreja, né? Em função da alta demanda de atividades, né? Tem que lidar com várias gestões, gestão financeira, tributária, né, jurídica, a própria gestão de pessoas, e ainda tem que fazer a gestão da própria emoção do corpo e da alma. E aí, pensando, né, nessas muitas demandas da pessoa que empreende, a Pastoral do Empreendedor anualmente propõe esse retiro, retiro que dura não somente um dia mesmo, que se encontra anualmente de 8 às 18, esse ano vai acontecer no Santuário Mãe Rainha, ali na região do Chef. E a gente convidou um fundador também, que é bastante experiente, que ele possa conduzir esse encontro e que a gente possa ir muitas vezes desenvolver espiritualidade com a nossa intimidade, né? Com a nossa espiritualidade, com a nossa terra. E quem fala do empreendedor, né, que é o Giorgio, ele que é doutor em filosofia pela Universidade de Bologna, né, e mestre em teologia moral pela Universidade Gregoriana em Roma. Ele também é professor aqui na Universidade Católica de Salvador, e que vai conduzir esse encontro. A gente já tem quase 30 pessoas inscritas. As inscrições, elas encerram somente, ainda dá tempo, né, de quem está interessado, de fazer a inscrição. A inscrição está sendo feita pelo site e pelo Instagram da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Estrange. Na bio tem um link, mas pode também procurar @psique.rosanamelo, que é o meu Instagram direto, que eu também vou conduzindo e orientando ali quem quer fazer a inscrição, que ainda dá tempo.
Agora, bom, a inscrição ainda dá tempo, as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de fazer a sua inscrição, mas eu queria que você falasse um pouquinho também, Rosana, sobre a importância desse momento de parar, né? Desse momento de ter um break, né? Geralmente, os empresários, empreendedores, eles estão muito preocupados, né, com as suas demandas, e que não são simples, não são poucas, mas ter esse momento também para fortalecer a espiritualidade, a mística, que importância tem isso até para a continuidade, para o bom desempenho e êxito dos próprios projetos e dos próprios negócios?
Tirar, desenvolver mais intimidade, né, com a própria fé, com a própria espiritualidade, e uma retirada para também encontrar com outros que estão Mesmo noite com a cristã, que comungam também da mesma rotina de empreender. Então, a gente sabe que a pessoa que empreende, sobretudo aqui no Brasil, vive, né, todos os dias muita oscilação em função de toda a carga tributária, de toda a dificuldade que é fazer a gestão de uma empresa aqui nesse país. E para além, né, de toda essa dificuldade que já é inerente à condição de quem empreende, imagine ainda empreender com uma fé e com uma ética cristã. Então, acaba sendo muito mais desafiador, né? O empreendedor que é católico, ele vive esse desafio a mais. E por isso ele precisa ser visto, ele precisa ser acolhido. E a Pastoral do Empreendedor propõe esse movimento de grupo de retirada de espiritualidade, justamente para que ele não se sinta só, para que a sua solidão ela não seja ainda mais piorada, que ele encontre com outros que são iguais e que vivem também uma rotina igual, e para que possa ali compartilhar com assim, de orações, canções, leituras, né, dedicação à palavra, para que ele possa encontrar luz.
Você falou exatamente isso. O empreendedor católico, ele sofre ainda mais essa pressão, porque de um lado ele tem essa pressão do mercado, né, que precisa dar resultado, é um ambiente geralmente competitivo, um ambiente de trabalho, às vezes também tem todas as demandas que o empresário tem que enfrentar, dos pagamentos, né, dos compromissos, e muitas vezes é muito tentado, às vezes uma empresa, né, de grande porte, bem posicionada, a fazer determinadas parcerias ou negócios que não estão necessariamente alinhados com aqueles valores, né, humanos, cristãos. E às vezes até a forma de tratar o colaborador, vendo que ali tem um ser humano, claro, que precisa entregar, dar resultado e ter produtividade, mas ali do outro lado também tem um irmão, né, de fé. E aí, às vezes, para esse empresário equilibrar esses dois pratos não é fácil. Um retiro como esse vai trazer de volta esse entendimento. Então, empreender, profissão de fé e missão de amor é o tema que o retiro vai trazer para essa reflexão, não é isso?
Isso, então, do ano de 2006, né, como é seu nome, se a gente faz, essa retirada espiritual, convidando pessoas que são empreendedoras, óbvio que a gente não fecha, né, em quem é empreendedor, aquele que tem interesse de estar também em retiro espiritual é bem-vindo, é convidado, mas o tema ele é proposto, né, para quem empreende e o que tem intenção de empreender. Mas a gente vai, esse ano, desenvolver esse tema, empreendedor de fé e missão de amor, que já é um tema proposto pela Pastoral Nacional, que é para ali onde a gente faz, né, as decisões para o caminhar da pastoral do ano seguinte. Então, esse tema ele já é uma definição, né, do pastoral nacional, e a gente absorveu e agregou também nosso retiro desse ano. Né? A gente vai fazer meditações com base nesse tema e, sobretudo, com base em 5, versículo 18, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo, Jesus convosco.
Maravilha.
A gente vai trabalhar essa passagem, esse trecho da palavra de Deus, para que a gente possa propor ali, né, ao empresário baiano esse momento de reflexão e de desenvolvimento da própria espiritualidade, para que ele fique mais fortalecido, acolhido no seu dia a dia.
Esse é o caminho. Olha, a gente quer agradecer, primeiro pedir desculpas ao nosso convidado, também aos nossos ouvintes. Tivemos hoje um dia totalmente atípico. Quem acompanha o programa Fora da Caixa sabe que a gente tem ali esse compromisso com vocês, de trazer um programa de qualidade, tudo acertado, mas hoje, enfim, né, as coisas não colaboraram muito para isso. De qualquer forma, o recado está dado. Vamos falar ao longo ainda dos dias, lembrando mais. Então vai ser esse retiro da Pastoral do Empreendedor com o tema Empreender, Profissão de Fé e Missão de Amor, em em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Apesar das dificuldades, em tudo dai graças, porque já deu certo, vai dar certo. No dia 26 de julho, começando às 8 horas da manhã, terminando às 18 horas, um dia inteirinho de reflexão, vai acontecer no Santuário Mãe Rainha, que acontece aqui mesmo em Salvador, no bairro ali do Estiep. Não é isso, Rosana? Quem quiser saber mais, onde pode obter informações e também fazer a sua inscrição. Aí no Instagram ou outras formas de contato. Vou estar já compartilhando também aqui, quem quiser, quem estiver ouvindo aqui, a gente tem o card com todos os contatos, o QR Code, para também você estar lá. Só deixa aí um telefone de contato que estamos encerrando aqui o nosso programa. Tá?
Tá, me estará com direto, então, porque aí quem tiver interesse já está me vendo aqui, já vem falar também diretamente comigo.
Sim.
O meu número é 991416551. Então, 991416551, fala comigo e eu vou dar a instrução de como também realizar essa inscrição.
Maravilha. Obrigada, então. Essa foi a informação para você aqui do nosso Retiro da Pastoral do Empreendedor, que acontece esse fim de semana, gente. Recado dado, Fora da Caixa de hoje fica por aqui. Beijo grande para todos vocês. Até o nosso próximo encontro.
A justiça da democracia.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Ser canção de amor, era o amor em versos, era pra ser sobre você e eu e meu deserto, era pra ser para você, sempre você, pra sempre. Era pra poder ficar eternamente no presente. O amor soprou de outro lugar pra derrubar o que houvesse pela frente. Tenho que te falar que esta canção não fala mais da gente. O amor soprou de outro lugar pra derrubar o que houvesse pela frente. Tenho que te falar, essa canção não fala mais da gente. você e eu e meu deserto. Era pra ser para você, sempre você, pra sempre. Era pra poder ficar eternamente no presente. O amor soprou de outro lugar pra derrubar o que houvesse pela frente. Tenho que te falar que esta canção não fala mais da gente. O amor soprou.
Está no ar, na sua Cadeal FM, Balaio de Gato.
Alô, alô, 2:07 na Bahia. Hoje, esse dia especial, começando diferente com a Adriana Calcanhoto, fazendo aquela introdução para a gente entrar com tudo. É o Balaio de Gato chegando.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cadeal FM, conectada em você.
106.1 do Dial, agradecendo desde já a sua companhia, a sua conexão, você que caminha com a gente aí do outro lado, muito obrigada. É esse o sentido de fazer programa de rádio diário. É essa delícia de saber que você está aqui conectadinha, conectadinho com a gente, aonde quer que seja, transitando pelas ruas de Salvador, Bahia, Brasil, planeta Terra. Que bom! Seja pelo carro de aplicativo, pelo táxi das minhas amigas e meus amigos taxistas, seja no Buzu, no metrô, na bike, com a gente na escuta, em casa. Muito obrigada. Estamos ao vivo também no YouTube, viu? A gente já está ao vivo, onde você pode conferir tudo o que acontece por aqui no estúdio azulzinho da Cardeal FM, emissora mais nova da Rede Excel, senhor de comunicação. E aí você confere, claro, todos os dias, quem desfila por aqui diariamente durante toda a nossa programação. Entrevistadas, entrevistados que emprestam, que ofertam seu tempo para virem aqui falar de seus projetos, de suas ações, no Balaio de Gato especialmente, sobre tudo aquilo que eles andam fazendo na área cultural. A gente que leva jornalismo cultural muito a sério. Mas é como eu falo, a gente leva o jornalismo cultural muito a sério, mas sobretudo sobre quem faz essa roda girar. Nos bastidores, quem são essas pessoas, né? Qual é a história de vida? O que é que lhes move? O que é que eles inspira? São essas histórias de vida que a gente, antes de tudo, dá destaque, traz visibilidade, porque, de fato, quem faz a roda girar é que interessa pra gente. Depois vem o projeto que essas pessoas criam. E aí a gente quer sempre, claro, trazer a luz aqui dentro do Balaio de Gato. Que delícia, viu? A gente tá só começando essa hora, são 2:09 da tarde. Esse é o Balaio de Gato, chegando no seu coração.
Ba, 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 Balaio de Gato.
Bom, agradecer ao presente que eu ganhei aqui da Solis Luna. Um beijo para o povo da Solis Luna, Tamaruí, Tuxá, Ieris, Beatriz, Amará, Moopará, O Canto do Rio. Um livro infantil lindo, mas que não é infantil, esse rótulo não existe. É um livro para todas as pessoas, de todas as idades, porque a gente sabe que literatura é assim. Olha que capa linda, que delícia isso aqui. Claro que eu vou ler, partilhar, emprestar, fazer circular, porque acredito também nessa literatura que circula, a gente não... Aquela coisa de eu guardo tudo na minha estante e ali fica e dali não sai. Eu tenho um pouco de agonia, eu faço meus livros circularem. Agora, claro, aqueles que a gente ama, adora, a gente empresta, mas quer que devolva, né? Eu tive que comprar um ensaio sobre a cegueira duas vezes, porque eu emprestei e foi embora, não voltou nunca mais. Inclusive, recomendo, leia o ensaio sobre a cegueira, que é, assim, um divisor de águas, pelo menos na minha cabeça, de vida dentro da literatura e sobre a vida, entendimento de vida. Quando a gente atravessou aquele período horroroso que foi a pandemia, me vinha muito o ensaio sobre a cegueira, porque de fato é aquele drama que você não pensa, algo impensável, e que depois da pandemia a gente descobriu que o impensável também pode existir, né? E o ensaio sobre a cegueira antecipadamente já tratava mais ou menos de algo semelhante. Deixa eu mandar um beijo para as famílias aqui, famílias que infelizmente ontem perderam suas estrelas em terra, e que agora vão se tornar estrelares lá no céu e vão formar constelações. Mandar um beijo para a família Spencer, de Rafael, do nosso querido Ricardo Spencer, irmão de Rafael, filho de Rafael 70, filho de Suzy, neto de Nilda Spencer, um cara que é do audiovisual, mas que fez a Bahia se movimentar dentro do rock, do audiovisual, desde muito cedo, desde a sua adolescência. Depois foi morar no Rio de Janeiro, estava agora em São Paulo, que foi onde ele infelizmente se encantou. Mas a todas as amigas, amigos, familiares, o meu beijo, o meu abraço, que a doçura que ele ofertou à vida aqui enquanto esteve na Terra seja agora retribuída a ele durante essa passagem lá para o Divino, tá? Então, um salve a Ricardo Spencer presente, assim como nosso querido João também, nosso querido João, que fica para sempre a sua história eternizada, ele que é um menino do teatro, que tanto deu para o teatro, professor da UFBA, tão importante, e que também se encantou precocemente aos 47 anos, mas que a gente segue respeitando toda a sua trajetória, todo o seu legado, toda a sua insistência na arte, nisso que a gente acredita aqui há tantos anos também dentro do Balaio de Gato. Tem que se insistir no fazer artístico, porque se deixar, as pessoas querem mudar os caminhos, criar rupturas, criar atalhos para fazer com que a arte se torne menor, e ele foi um daqueles que insistiu para que a arte permanecesse viva sempre, especialmente as artes cênicas. Então, um beijo a toda a família e a todas as amigas e amigos, a toda a classe artística. E um salve especialíssimo a Gileno Félix, pai de nossa querida cantora e compositora Ayase. Ayase já esteve aqui no Balaio de Gato algumas vezes e falou lindamente do seu pai. A gente estava tentando viabilizar, inclusive, uma vinda de Gileno aqui. Gileno, que é, além da carreira jurídica onde ele se desenvolveu, ele também é cantor, compositor, parceiraço de Lazo, amigo pessoal de Lazo, e a gente sabe das histórias de vida dele tão bonitas, porque a Ayase descreveu muitas delas aqui. Então, um beijo à família de Ayase, um beijo à família toda de Gileno Félix. Salve, presente sempre, que ele leve também essa mesma doçura, gentileza que ele ofertou aqui a todos enquanto esteve na sua temporada aqui na Terra, agora para sua nova morada, nesse divino, nesse encanto que a gente não sabe, porque são os mistérios, não é? A gente não sabe, a gente não lembra, mas tá lá, e eu tenho certeza que é um lugar iluminado para todos aqueles que de fato sabem ofertar luz. São 2h14 da tarde, lembrando que ontem, hein, saiu lá na Globo, em TV aberta, o documentário de Preta, que aí, aproveitando também, já que a gente está falando de pessoas especiais que fizeram suas passagens, Preta deixou também, de alguma maneira, através desse documentário, junto com a equipe toda que o produziu, uma lição para que a gente se olhe, para que a gente se cuide, né? E aí eu falo pelo aspecto da saúde, que a gente não deixe para depois, que a saúde da gente é prioridade, que a gente lembre que somos urgentes, mas que só podemos continuar sendo urgentes se a gente olhar o que de fato é prioridade na nossa vida. Mas antes de tudo, eu acho que o que Preta deixa de história para ser contada sobre ela é da sua generosidade. Aquela mulher que de fato abraçava o mundo, e tem uma fala interessante que Ivete diz, ela era a melhor amiga de todo mundo queria ser melhor amigo de Preta. E é isso, quem é generoso tem essa coisa, né? Um imã que você quer, você atrai todo mundo, e todo mundo meio que fica ali, eu sou também, eu quero fazer parte disso. Então, eu acho que o que Preta deixou foi, de fato, a generosidade, e que a gente se espelhe, né, nessas pessoas. Eu falei aqui de três pessoas que ontem partiram extremamente generosas e que a classe artística se mobilizou inteira para falar especialmente disso, da doçura, da ternura, da gentileza, da leveza. Então, que Preta também me passa isso, e que a gente se espelhe neles e pense, para que levar a vida com aridez, para que grosseria, né? Vamos tentar tecer as nossas relações com o máximo de gentileza possível, estendendo a mão e abrindo o olhar para o próximo. Bom, 2h16 da tarde, é o Balaio de Gato chegando, pedindo licença para entrar no seu coração.
Balaio de Gato.
E com uma convidada especial, eu já estava paquerando, eu disse para ela, eu já estava com você no meu radar há um tempão, a gente só não tinha ainda se conhecido, e agora, para minha alegria, ela está aqui comigo, escritora da novíssima geração, mas que já tem um bocado de coisa para contar, e ela vai contar. Maria Ávila, escritora, poeta, assistente social, formada pela UFBA, e mestranda do programa de pós-graduação em serviço social da UFBA também, vinculada à linha de pesquisa Teoria Social, Trabalho e Serviço Social. É autora dos livros Frida, Aqui Dentro, e Poemas Paridos, e do e-book Viva Mulheres. Estudiosa da vida e obra da pintora mexicana Frida Kahlo, leva a poesia e a história de Frida para diversos espaços, como escolas e eventos literários, através de palestras e também da sua oficina de escrita poética As Flores de Frida. Tem colunas e poemas publicados em revistas literárias, é uma das realizadoras do sarau Shot da Poesia e do Clube de Leitura, Onde se Lê Poesia. Compartilha seu trabalho através do perfil @mariaavila_dm no Instagram. E ela está aqui para falar, entre tantas coisas que essa moça faz, sobre uma programação especialíssima que está chegando aí, que é para celebrar os 34 anos de resistência da livraria LDM, que está fazendo esses 34 anos. A gente ia trazer Luana Maldonado aqui, mas ela está numa loucura, não pôde, ela virá ainda para poder contar para a gente, porque é importante que a gente valorize as livrarias que sobraram, né? As livrarias que ficaram, porque foi tanta livraria fechando as portas e a gente ficando órfão aqui dentro de Salvador, Bahia, sem esses espaços para que a gente possa perder, né? Se perder e investir o nosso tempo nisso, nessa coisa de se distrair dentro dos livros, entre os livros. Então, quando a gente vê a LDM permanecendo, tem que se celebrar mesmo. São 34 anos de resistência, e que vai criar, vai ter uma programação gratuita que acontece desta sexta a domingo, ou seja, do dia 24 ao dia 26, na Unidade do Corredor da Vitória, e Maria vai estar lá no dia 24, na sexta-feira. Então, já dou as boas-vindas a você. Chega de fã Teixeira falar. Falei demais. Como é que você tá, Maria? Seja muito bem-vinda. Tudo bem com você?
Obrigada, fã. Obrigada. Boa tarde, gente. Que prazer estar aqui. Muito grata.
Prazer
por esse
nosso.
Adorei te conhecer. Também. Adorei te ouvir aqui também.
Falo demais, né? Mas agora é você que vai... Mas agora é você que vai falar. Eu tô dizendo pra todo mundo, eu falei para Maria também na chegada, que ela tem um trabalho muito bacana com Renata Ettinger, que já é uma velha conhecida aqui do Balaio de Gato, que é o Clube de Leitura Onde se Lê Poesia. Como é que começou essa coisa da escrita e da literatura na sua vida? Você é assistente social, tem um trabalho de pesquisadora também na área, mas como é que a literatura lhe arrebata e faz com que você comece a criar projetos dentro dela?
Olha, eu comecei a escrever muito cedo, né? Me encantei por esse universo, principalmente através da poesia, ainda na escola.
Tá.
Mas eu sou de Esplanada, interior aqui da Bahia, né? Nasci aqui em Salvador, mas cresci lá, minha família é de lá. E lá não era muito possível imaginar ser uma escritora. Então, nunca tive essa ambição, né? Como carreira. Mas eu sempre escrevi. Sim. Então, quando vim morar aqui em Salvador, com 14 anos, fiz um blog. Né, comecei a publicar uns poemas, mas não levava muito a sério. E aí, quando eu entro na UFBA em 2019 para fazer serviço social, eu já escrevia muitos poemas, as pessoas já sabiam, minhas professoras na escola incentivavam, mas eu nunca via isso como uma carreira, né, como algo assim. Em 2019, quando eu entro na UFBA, com apoio muito assim de minhas professoras e com essa virada na vida, né, quando a gente entra na universidade, as coisas vão...
Muda bastante.
Eu comecei a investir mais nesse trabalho dentro das redes sociais, né?
Tá.
Compartilhar mais meu trabalho, conhecer escritores aqui em Salvador, e aí já entra a importância dos espaços físicos,
sim,
né?
Sim, sem dúvida.
Comecei a conversar com Renata, a gente não se conhecia pessoalmente, nos conhecemos através das redes sociais, e para participar de sarau, querendo ocupar esses espaços, mas ainda não sabia como, né? Chegando. E aí, na pandemia... Por conta desse distanciamento social que a gente ficou, a universidade não estava ofertando disciplina para quem era do início da graduação. Então, fiquei um tempo ocioso em casa. Comecei a fazer lives. Chamava Lives Mulheres, que é daí que veio o e-book que você falou aí da minha bio, né? E com essas lives, eu comecei falando de Frida. Chamei uma amiga, a gente falou sobre a vida e obra de Frida. E aí, depois, outra amiga veio falar sobre Malala, outra amiga veio falar sobre Clarice Lispector, Lélia Gonzalez. A gente foi emendando 2 anos de projeto. E as pessoas ficavam, Maria, cadê seu livro? Publiquei o livro, o primeiro, que é o Poemas Paridos, né?
Tá.
E aí, foi nesse movimento que eu primeiro ocupei esse lugar virtual, depois mais eu fui conhecendo as pessoas, ocupando lugares aqui na cidade, né? E aí os projetos foram surgindo também. Eu acredito que essa rede, né, esse espaço físico, por mais que eu tenha começado, sou uma escritora dessa época de escritores de Instagram, né?
Sim.
De redes sociais e dentro do meu contexto familiar, das minhas possibilidades, foi isso que me proporcionou ter um público leitor,
uhum,
que me incentivou a fazer esse livro. Eu lembro que quando eu publiquei o Poemas Paredes, eu fiquei, meu Deus, eu tô imprimindo 100 livros, né? Foi uma publicação independente.
É um frio na barriga danado,
eu
né?
Eu tinha um medo de não vender pelo menos 30, né? Eu ficava um medo, assim, de não dar certo, de eu estar teimando com a coisa. Porque a gente, no início, então, ainda é mais difícil, né? Mas aí vendeu, aí veio outro livro e vai vir um outro agora também. Veio o e-book e as coisas foram fluindo, assim. Por isso, quando a gente fala de celebrar a LDM, né? É muito importante esse super espaço físico, esse espaço em que as pessoas vão lá, se veem, se reconhecem, né? Super. As pessoas que estão ali ocupando, nos debates que são feitos. Então, a gente precisa mesmo fortalecer a LDM. E esses espaços, né, dentro da cidade que abrem as portas para a gente poder fazer acontecer a arte, a literatura, a cultura.
Claro,
né?
Sem dúvida. E eu acho que o que eu também publiquei um livro na pandemia, eu também escrevo. E eu escrevia antes, mas eu acredito que foi a pandemia quem fortaleceu, quem não. O que me fortaleceu foi aquele momento da pandemia, que fez com que ali as minhas reflexões fossem colocadas no papel de uma forma mais poética, umas crônicas, enfim. Sim. Ali eu comecei a me reconhecer, houve esse pedido do leitor, cadê o livro? Não vejo a hora do livro. Eu fiz uma publicação independente também, ficava imaginando que eu não conseguiria chegar a 30, e a gente vai ultrapassando, gente, e aí a gente pede a segunda edição, e a gente esgota. E é muito bom, eu não fui como você, não estou no terceiro ainda, fiz um online e um físico, mas quando você olha assim, você diz, cara, olha do que eu sou capaz, né? Porque escrever, eu acredito que é para as mulheres muito fortes. Quantas e quantas têm a escrita dentro das suas gavetas e que nunca conseguiu propagar isso? E que essa escrita, muitas vezes, dessas mulheres que está lá guardadinha dentro da gaveta, vai ajudar tantas outras mulheres.
Com certeza.
Porque o que eu recebia muito era de como aquilo ali fazia sentido para elas, né? Parece que você escreveu para mim. Então, de alguma maneira, você acredita que o que você escreveu e o que você escreve é meio que também farol, é uma forma de virada de chave para muitas pessoas que leem o que você produz?
Olha, que responsabilidade, né?
Não é?
Não é, é bonito isso. Eu acho que a arte, a gente é um meio de fazer acontecer.
Sim.
Né? Eu acredito muito nessa conexão que a gente vai estabelecendo com quem lê a gente. E desde do primeiro livro, que foi o Poemas Paredes, que foi de fato essa estreia e era algo assombroso para mim, eu tinha uma ideia do livro que, quando ele foi para as pessoas, ele virou outra coisa. De depoimentos emocionados, assim, eu fiz um poema no livro que falava sobre superação. A partir, eu tinha 19 anos na época, né? Era a partir da minha história, das coisas que eu via, que eu percebia uma mulher de mais de 40 anos que tinha passado por uma